Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Como é que é, maldinha? Estamos aqui para mais um episódio de It's About Our Time. Sabor agridoce que uma pessoa sente neste momento. Vocês lembram-se no episódio passado, falámos bastante sobre a minha situação na escola. Então, hoje vou fazer um seguimento do que se passou. Pá, basicamente, eu não vou continuar no mestrado. Não vou. Cheguei a casa depois no dia em que gravei e não consegui mesmo gravar. Ou seja, no domingo passado, quando era suposto eu chegar a ir para casa depois de gravar, editar, blá blá blá, não consegui acabar a apresentação na segunda-feira. A apresentação era na terça-feira desta semana que passou. Na segunda-feira também não consegui. E quando cheguei lá, aliás, eu não meti os pés na faculdade esta semana. Mas basicamente foi muito estou com um sentimento muito mau, que é o seguinte: os meus pais têm este pensamento mais conservador e é muito difícil para mim eu dizer o que é que eu quero fazer da minha vida sem que eles pensem que eu estou a ir para um caminho que não é o correto. E eu posso dizer aqui mesmo, e a minha mãe pode não concordar com isto, mas eu sinto mesmo que muitas vezes fui meio que influenciado a ir para um caminho que não era aquilo que eu queria. Mas eu, a verdade é que eu tive as minhas oportunidades. Eu, quando estive no Algarve, tive a oportunidade de jogar basquete. E não aproveitei, aconteceu aquela coisa, aquela situação toda caricata que vocês já sabem o que aconteceu no Algarve, em Olhão. Exatamente, e eu aí tive a oportunidade de começar a estudar online, só que não aproveitei porque estava mais focado no basquete, o que é completamente legítimo, acho que é completamente... pá, é legítimo. Estava focado no basquete, o basquete era aquilo que eu queria fazer, era aquilo que eu estava a seguir, era aquilo que eu pretendia fazer com a minha vida. E os meus pais, eu sinto mesmo, honestamente, que nunca viram grande... pá, nunca apostaram muito. Eu acho que já disse isso aqui. Mas eu acho que eles nunca apostaram muito e foi, é duro pensar que nunca tive o apoio deles neste caso. Tipo, eles deixaram-me ir fazer este ano, mas eu só fiz este ano quando acabasse a faculdade. Eu lembro-me de ser, eu acho que também disse aqui, mas isto foi mais nos episódios de backgrounding, pá, quem está a aderir agora não ouviu, mas eu quando acabei sub-18 eu tive um convite para a Liga e não fui porque tinha que ir para a faculdade. E não me deixaram evoluir, não me deixaram seguir os passos que muitos gajos amigos meus seguiram. E isso aí acabou por atrofiar um bocado o caminho que as coisas tinham para seguir. Que as coisas poderiam seguir o caminho, não sei o quê. Lalala. Yeah, mas pronto, estou a sentir, é um sentimento duro que eu estou a sentir agora, que é, como eu saí da faculdade, tenho um clima em casa que não está nada favorável. Não está bacana, a minha mãe não me fala. É muito isso, a minha mãe não me fala, o meu pai, não sei se está, já conversei com ele também sobre isso, a minha mãe é que é sempre muito mais... é mais conservadora que o meu pai, acho eu. Mas o meu pai também é. O meu pai acaba por seguir sempre aquilo que a minha mãe diz. Aquilo que a minha mãe diz. Não, nunca teve muito... pá, não sinto falta disso nele. Sinto falta disso nele, tipo, de... Mano, porque há coisas em que nós concordamos, estás a ver? Só que há coisas em que ele não... Que ele não dá o seu input. E a minha mãe acaba sempre por ter a palavra maior, é um facto. A mão na coisa. E agora, pá, imagina, eu cheguei a casa na terça-feira, minha mãe foi ao meu quarto e virou-se para mim e disse assim: Martim, olha, manda-me as referências da faculdade para eu pagar as propinas. E eu disse-lhe mesmo: mãe, olha, não está a dar para mim, eu não quero mais. E o que a minha mãe acha que eu quero fazer é que eu quero, pá, quero encostar-me, não quero fazer nada e viver agora com este trabalhinho que eu arranjei, que não estou a receber muito, mas pá, arranjei um trabalho ao menos, estou no mercado de trabalho, estou a aprender, apesar de não estar a fazer aquilo que eu quero, como eu já disse aqui várias vezes, pá, é qualquer coisa, é melhor do que não ter nada. É melhor do que não ter nada. E isto aqui eu dou props à minha mãe, porque foi a minha mãe que apertou comigo e disse para eu ir falar com eles e para ver se arranjava. Portanto, eu só estou neste trabalho porque a minha mãe é que disse, tipo, para eu falar com eles. Mas também é a mesma coisa. Tipo, eu também só estava no mestrado porque a minha mãe é que disse para eu... Era melhor eu tirar o mestrado. A minha mãe sugeriu outras faculdades, mas eu, como criou o basquete ainda, que é uma coisa que eles não estão a conseguir perceber, tipo... No meu sonho de basquete, tipo... Está longe de morrer, tipo, eu jogo todos os dias com prazer, porque pá, faz parte de mim, eu não consigo não jogar. E o que eu estou a sentir é que eu sem ser nesta faculdade de arquitetura, que era que as aulas seriam à tarde ou de manhã, ou seja, o ensino era, não é pós-laboral, não é tipo das 7 às 11, porque se for das 7 às 11 eu não consigo ir a treinos nenhuns, não vou treinar, pôr esse lá ao fim de semana e não jogo, portanto, não. Pá, eu sinto que eu vou ter que... Eu abdico do basquete para seguir a vida que eles querem. Porque eu acho que... Eu garanto-vos aqui que se eu dissesse, pá, para um ano vou sair do basquete. Quero trabalhar e estudar pós-laboral. Tirar uma graduação. Pá, estava tudo na maior. Estava tudo na maior. Tipo, ninguém se ia preocupar se o Martim está saudável, se está com a cabeça no sítio. Pá, é que eu sinto mesmo, se eu não estiver a jogar basquete, mano, esqueçam. Eu posso não ser o melhor a jogar basquete, mas uma coisa eu vos digo, tipo, aquilo, pá, é paz na minha cabeça. Pode-me correr mal o jogo, pode correr o que seja, posso estar ansioso, posso estar nervoso, posso estar tudo o que for preciso, mas aquilo é, para mim, é paz, tipo, estar com os meus amigos, tipo, conversar, é aquilo que eu já disse várias vezes, tipo, o sentimento de chegar a um treino, depois do fim de semana, derrota ou vitória, pá, e está lá a malta toda, tipo, somos 17 agora, tipo, temos tanta gente para meter a conversa a dia, para pôr a conversa em dia, para conversar, para me chatear, para me fazer isto, para tanta coisa. E depois tenho esta situação em casa que, tipo, eu saí da faculdade, não quero estar mais na faculdade e a mente, tipo, é tão conservadora cá em casa que, tipo, eu tenho que estar na faculdade para as coisas estarem... Pá, se não, Martim está na faculdade, então está com um bom rumo. Está com um bom rumo. Eu sinto que estava na faculdade para dizer que estava na faculdade. É isto. Tipo, eu ia para a faculdade, tal como eu disse no episódio passado, estou-me a repetir um bocado aqui a dizer isto, mas é verdade, eu disse isto no episódio passado, estamos a dar um seguimentozinho, que é sempre muito importante. Mas... Pá, já, esqueci-me o que é que ia dizer. Mas era faculdade. Já, eu chego à faculdade e eu baso. Tipo, eu chego, estou lá uma beca, faço aquilo que tenho para fazer, falo com o professor e basava. E eu estava mesmo a perguntar-me se, tipo, eu estou na faculdade, eu não sei, eu vou-me perguntar, eu vou para outra entrevista qualquer, design de interação, agora o Martim é mestre. Tirou o mestrado, conseguiu, completou a tese, não sei o quê. Tipo, vão-me perguntar o que é que eu estudei no curso. E eu vou dizer, eu não sei o que é que eu estudei no curso. Porque não, é tanta teoria, pouca prática, tipo, não se pega em nada. Não, eu não peguei em nada do que estava a fazer no curso, pá. E custou-me, tipo, esta semana, Tipo, saber que os meus pais acham que eu estou, tipo, que eu estou a desistir da vida. Tipo, de repente estou a desistir da vida e que não sei, não quero nada, não sei o quê. É que tal como eu disse, é verdade que eu neste trabalho que eu estou a fazer eu não estou a receber muito. Mas já é qualquer coisa, meu. E eu não vou estar neste trabalho para sempre. Tipo, é ver como é que as coisas correm. Pá, se acabar o estágio, porque eu estou em estágio curricular, é normal que eu não esteja a receber muito, mas acaba o estágio curricular, eles não querem que eu fique, eu vou-me embora, vou procurar outra coisa qualquer. E era aquela cena, tipo, estou na faculdade, como eu acabo a faculdade, e depois? Acabava a faculdade, estava desempregado na mesma. Se bem, e isto para não acrescentar, para não dizer que, tipo, a carga horária que eu tinha agora, de estar, tipo, faculdade, mais mestrado, aliás, faculdade, mais trabalho, mais treinos, tipo, mano, isso aí estava a dar a minha cabeça, estava a dar o boom. E agora o que vai acontecer é, pá, eu estava a falar com a minha mãe, não é? Tivemos uma conversa à noite, tive uma com o meu pai, estava a ter uma com o meu pai, depois a minha mãe ouviu um bocado a conversa e foi lá à cozinha e começou a dizer algumas coisas que ela tinha para dizer. E ela disse, tipo, Martim, tu queres ser padeiro? Podes ser padeiro. Tipo, mesmo logo a mandar assim para baixo, tipo, eu não curto nada disso quando a minha mãe faz isso, tipo, queres ser padeiro? Podes ser padeiro. Eu virei para o meu pai e dizer assim, pá, se eu quiser agora que eu quero ser rapper, eu não posso ser rapper, porque tenho que ter um mestrado feito, ou não sei o que, não sei o que mais. Eu tenho, eu vivo na casa dos meus pais. Eu vivo na casa dos meus pais. E para eles eu tenho que já ter um trabalho, ter um emprego que eu esteja a receber não sei quantos euros. Tudo e mais alguma coisa. E a minha mãe só me disse assim, Martim, sais da faculdade, estás nesse teu trabalho de manhã, mas da tarde vais arranjar um trabalho que... vais arranjar um trabalho que... para ajudares cá em casa. Mano, eu fiquei. Mano, como assim eu agora estou a trabalhar, vou ter que arranjar outro trabalho na área que é só difícil, está só difícil, nem quero entrar por aí, mas está só difícil. Tenho que arranjar outro trabalho na área. Eu disse assim, vou trabalhar para o continente. Vou arranjar um trabalho no continente, ou assim, ou no Pingo Doce, alguma coisa do género, e eu dou o dinheiro cá em casa que for preciso. Mas eu não quero estudar mais, não quero, pá, não, eu prefiro estar em casa a estudar, e é isto que está a fazer muita confusão à minha mãe, que é tipo, eu quando comecei a fazer estes cursos online, eu estava tipo, tinha acabado de sair do treinamento, e eu, pá, foi difícil, eram circunstâncias diferentes. Foi difícil porque eu estava desmotivado com a vida, estava desmotivado com tudo, eu não queria estar a tirar curso online, eu queria arranjar um trabalho, eu mandava os currículos, mas eu estava desmotivado, mano. É isso que a minha mãe não está a conseguir perceber, que eu estava tipo, estava difícil a vida, meu. Estava a acabar de me aperceber que o basquete não ia ser um caminho tão linear como eu pensava que ia ser. E tudo contribuiu para eu desmotivar-me um bocado da vida. E quando era para tirar estes cursos, pá, eu fartava-me. Tipo, estava lá em casa, fartava-me de tirar o curso. Agora é uma situação completamente diferente. Tipo, eu estou a ver a minha vida a andar e estava no curso, estava no mestrado. Pá, e estava complicado. Estava muito complicado, tipo, perceber... Estava complicado perceber o que é que eu estava ali a fazer. Tipo, chegar às aulas e não saber o que é que eu estou... Que é uma porrada do que é que eu estou a dar... Tipo, perguntarem-me o que é que eu estou a estudar e eu não sei explicar, engano-me a mim mesmo a dizer que estou a estudar aplicações e websites. Mano, eu não estou a fazer nada disso. Não estou a fazer nada disso. Por isso, mais vale eu agora focar-me em aprender os softwares que ajudam na prototipagem e a fazer os websites e as aplicações. Tipo, aprender como é que funciona, tipo, a dinâmica. Como é que funciona a dinâmica da coisa, tipo, de implementar um website ou de implementar uma aplicação. Esse tipo de merdas, tipo, para mim é muito mais importante do que aquilo que eu estava a fazer na faculdade. Tipo, na faculdade não estava a fazer sentido nenhum. Não estava a fazer sentido aquilo que eu estava a fazer. E isto é uma coisa que tem que ficar bem clara. E é por isso que eu agora decidi bazar de lá. E é como eu estou a dizer, tipo, é um sentimento... poeda estranho, é bué estranho sentir que, tipo, eu tomei uma decisão, primeira decisão que eu fui egoísta e tomei por mim, e tipo, pá, que é a minha vida, no fundo, no final das contas é a minha vida, não é a vossa, não é da minha mãe, não é do meu pai, nem é das minhas irmãs, nem é da minha avó, é a minha vida, e eu é que sei, eu nem estou a ser egoísta, mas eu é que estou a decidir o meu caminho, eu é que estou a desenhar o meu caminho, e pá, e é aquilo que eu disse no episódio passado, tipo, desistir nem sempre é tipo, nem sempre é uma cena tipo, uou, estás a desistir, tens que ir até ao fim, porque senão, és uma merda. Não, mano, é tão simples quanto isto, tipo, estás a desistir, pá, tens de ter um plano do que é que queres fazer, e eu já tenho o meu plano, tipo, eu vou aplicar-me nestas, tipo, aprender como é que se mexe nestas aplicações, que é para quando chegar à altura de estar neste trabalho onde eu estou agora e me pedirem para fazer, para ajudar numa aplicação ou num website, pá, eu já sei mexer naquela porcaria toda, tipo, e eu sei que se agora me metessem para lá, eu não sabia nada. E acabava o mestrado, se tivesse a acabar o mestrado, eu acabava o mestrado, podiam-me dizer, Martim, agora que já tens o mestrado em design de interação, pá, queremos que entres aqui no projeto desta aplicação, não sei o que mais. Sabes mexer? Não, não sei. Não sei, pá, porque na faculdade não aprendi nada disso. E os meus pais estavam a dizer, ah, tu vais para a faculdade, mas tu não vais, tipo, o ensino é diferente, Martim, eles não vão dar a papinha toda feita, não sei o quê. Mano, mas ao menos ensina-me a mexer nos softwares. Tipo, nas aplicações, nos softwares que me ajudam a fazer as coisas. É que não é só com teoria, e depois, olha, vai aí, pesquisa e vê como é que se faz, que um gajo vai evoluir. Tipo, eu não sei coisas, eu preciso que me digam. É isso que eu faço no estágio. Tipo, eu não sei, diz-me como é que se faz. E eu agora estou com este... Pá, não estou com este stress, porque agora, à medida que vou falando, tipo, estou a perder esse coisa... Esse receio, e eu estava à espera que isso acontecesse também, estava à espera que isto fosse acontecer, de, tipo, eu vir aqui falar e aperceber-me que, tipo, que é válido, é a minha decisão. Isso agora, e agora o que eu estava a dizer era que eu, no a meio da semana, eu podia ter, eu cortei-me na, da, tipo, eu basicamente eu desisti na segunda-feira. Tipo, segunda-feira eu estava a fazer o... Estava a tentar fazer a apresentação para o projeto de interação, que era aquele da acessibilidade urbana. Pá, impossível, não estava a perceber nada do que era para fazer, não estava a conseguir, não estava a fazer sentido na minha cabeça. Então eu desisti. Tipo, fui-me deitar a dormir. Terça-feira, tipo, assumi logo, tipo, já, não vou às aulas. Então baldei na terça, baldei na quarta, e quinta-feira já estava a começar a vir pensamentos de tipo, pá, eu estou neste estágio, estou a bazar à 1 da tarde, E vou só para casa, tipo, estudar outra cena, sendo que eu entrei neste estágio como estágio curricular, portanto eles acham que eu estou a bazar à 1 para eu ir para a faculdade, mas a verdade é que eu não estava a ir para a faculdade, eu estava a ir para um café, estava a ir para casa buscar o meu PC para ir para um café, porque não posso estar em casa. Essa é outra, eu vou fazer aqui um corte, mas já volto para aqui, para onde eu estava. Essa é outra, tipo, eu não posso estar em casa agora, sendo que eu ainda não avisei o meu trabalho, eu não posso estar, eu não podia, esta semana eu não podia estar em casa à tarde, porque, pá, vais para outro sítio, vais estudar para outro sítio qualquer, não te querem em casa. Não te querem em casa, quero ter em casa. Isto era o que a minha mãe estava a dizer, tipo, não te querem em casa a fazer aquilo que eu sei que tu vais fazer, que eu sei que tu não vais fazer. A mãe acha que eu, estando em casa, vou estar a dormir e vou estar a coisa. Pá, que eu não lhe condeno, porque foi exatamente isso que eu fiz quando eu estava a sair do segundo internamento. Pá, é difícil também comparares uma pessoa que está bem da cabeça agora e comparares uma pessoa que acabou de sair do internamento. Tipo, pá, equilibrar é um bocado, olha para a balança e vê as merdas, mas pronto, nem quero, mas pronto, eu basicamente tenho que avisar no meu trabalho que saí da faculdade, porque eu entrei para lá num estágio curricular e pronto, agora já não estou na escola, portanto preciso de saber se que implicações é que há, primeiro, e preciso de saber, primeiro não, é isso, preciso de saber que implicações é que há, preciso de saber se eles querem que eu continue part-time, se querem que passe já a full-time, mas assim nem é que eu não estou a receber o suficiente para trabalhar a full-time, e isso estava a mexer com a cabeça, porque eu sei que eu vou trabalhar a full-time e o salário vai ser o mesmo, vai ser duro. E depois, E eu sinto mesmo isto. Eu sei que esta semana, tipo, também aconcheguei-me um bocado de poder não, tipo, como eles não sabiam que eu tinha saído da faculdade já, como eu não disse ainda, eu aproveitei um bocado essa semana para eu, tipo, ir para esse café e refletir um bocado na decisão que eu tomei e para não passar já assim de um momento para o outro para a full time e, tipo, pá, eu sei que a vida de full time vai ser bada difícil, meu. Vai ser bada difícil. Tipo, eu preferia agora, pá, um tempinho agora para eu estar a fazer estes meus estudos do que estes meus estudos. Estes meus, pá, estes cursos online que eu já comprei um para fazer, que é de Figma, que é o software de websites e aplicações que eu já tinha falado no episódio passado, pá, que é o mais utilizado e se souberes mexer nisso, pá, é muito fácil de trabalhares com equipas e tens muito... Pá, não estou a dizer que tens um trabalho garantido, obviamente, mas pá, sabes mexer nisso, estás bem direcionado. Mas eu conchei-me um bocado nesse fator de não ter dito nada ainda para aproveitar para fazer o curso online. E agora o meu receio é que eu vá falar com eles e eu diz, ok, pronto, Martim, então passamos a full time. Agora, eu gostava de saber se, passando a full time, ponto número 1, o estágio passa a ser mais curto, porque o estágio é de um ano. O estágio é de um ano, malta, é mesmo bueda longo. Eu primeiro que paro de receber aquilo que eu estou a receber agora, vai passar um ano inteiro. Tipo, god damn, god fucking damn it. Mas pronto, pá, olha, é melhor do que nada. Eu agora, a única cena que eu sinto é que eu estou com muita falta de source of income, porque eu não estou a receber o suficiente para estar aí a gastar e estar à vontade, não sei o quê. Tipo, não estou. Tinha aí um dinheirinho para receber dos trabalhos de verão que eu fiz, de promotor, mas agora já tipo, pronto, já passei esse ato isolado, vou estar à espera de receber esse dinheiro. E depois estamos aí, pá, estava a falar com uma amiga minha no outro dia e estávamos a falar sobre o quão o dinheiro é importante, tipo, para a minha felicidade, ou para a nossa felicidade, para a felicidade das pessoas. Tipo, neste caso, tipo, perguntei-lhe a ela quanto dinheiro que era, pá, vocês perceberam. Mano, eu disse mesmo, tipo, no mundo em que vivemos, é um 10. Tipo, eu sei que tu podes não ter dinheiro, e isto é uma coisa que eu estou a tentar, tipo, desconstruir na minha cabeça também. Se calhar, pá, o meu discurso não está muito polido, mas eu acho que é um 10. Porquê? Porque, mano, o dinheiro é quase, eu arrisco-me a dizer, quase liberdade, malta. Quase liberdade. E pá, eu espero estar errado, tipo, mais um dia, mais no futuro, tipo, a perceber-me que, pá, dinheiro não é tudo, mas, pá, é quase tudo, mano. É quase tudo, tipo, eu sempre que chego, quando estou a pensar nisso, pelo menos agora, tipo, que a minha mãe me disse, Martim, tens que arranjar dinheiro. Eu estava, tipo, mano, onde é que eu vou arranjar dinheiro? Tipo, se eu vou trabalhar full-time num trabalho em que eu não estou a receber quase nada, onde é que eu vou arranjar um sítio para fazer dinheiro? Se eu estou a full time agora, estamos a supor, eu vou ter que ir para uma reposição de madrugada para apanhar, tipo, para pelo menos conseguir ir ao treino, e vou para uma reposição de madrugada, quando é que eu durmo? Tipo, dinheiro, eu nunca tive nos pés de uma pessoa que não tivesse dinheiro. Porque eu sinto que é aquilo que a minha mãe estava a dizer no outro dia, tipo, Martim, tu tens a vida muito facilitada. E eu sei disso, eu sei que sou um puto ainda, sei que sou um puto mimado ainda. Isso é uma coisa que é importante, pá, uma pessoa ter noção de que o é. E que tem a vida muito facilitada, de facto. Pá, eu não me queixo com nada, tipo, eu amanhã, se eu me levantar amanhã de manhã, pá, e me esquecer de fazer o almoço, eu consigo ir almoçar fora na boa. E não é por isso que morro. Mas agora imaginem, tipo, pá, eu tenho de levar comida de casa. E eu agora estou a entrar nesse ponto. porque eu tenho de levar comida de casa, porque eu não tenho, tipo, não tenho a confortabilidade, não estou confortável agora para estar a gastar do meu dinheiro sabendo que vou estar a full time no trabalho. E isto estou a dizer isto porquê? Porque a minha mãe disse que eu tinha de... Pá, vais para lá full time, ficas lá full time. E eu sinto bem esta cena, tipo... Eu gosto mesmo de ter o meu dinheirinho para estas cenas, para me mimar. E não ter esse dinheiro implica, tipo... Implica não me mimar. E não ter esse dinheiro é como viver numa... Pá, está-me a faltar a palavra, mas é como viver assim preso. Tipo, não conseguir... Pá, não estou solto. Não estou solto, não estou... Tchucu-tchucu. Não estou aí, tipo... Estou aqui, tipo... Não estou aí, tipo, estou aqui. Yeah, e vou fazendo estes... Eu ia fazendo estes trabalhinhos no verão para ter o meu dinheiro. E era bacana, tipo, ter o meu dinheiro. Só que agora eu ando com despesas. Muitas despesas. Tipo, trabalhar não é despesa nenhuma, ok, recebo ali uma quantia, não é decente, mas pronto, é uma quantia, e dá para meter gota, no basquet não recebo, aliás, recebo 50 euros, não é nada, mas pronto, já é qualquer coisa, mas agora, daí, como é que eu, tipo, poupo dinheiro, porque, imagina, eu tenho 23 anos, malta. E isto não é aquela pressão de, tens que sair de casa, mas, pá, eu sinceramente senti na pele, esta semana, que, tipo, não, eu não quero dizer que me estavam a pôr fora de casa, porque eu sei que a minha mãe não era capaz de me fazer isso. Mas ouçam, eu estava mesmo, tipo, mano, eu tenho que pensar para onde é que eu vou. Porque eu não posso, tipo, desistir de uma coisa, e por uma vez, tipo, pensar pela minha cabeça e querer tomar uma decisão por mim... Para mim, não posso ter... Não podem vir com uma conversa de que... tu já tens 23 anos, vais fazer 24 anos, não sei o quê. Tu tens que começar, tens de ter o teu dinheiro, tens de ter não sei o quê, tens de ter tudo e mais alguma coisa. E está difícil a vida, tipo... Eu não quero estar com esta conversa de calimero, mas pá, está difícil, meu. Tipo, arranjar trabalho para mim foi um martírio. E eu sabe-se lá se quando eu acabar o primeiro ano, ou o estágio, ou o que for, tipo, eu não fico aqui nesta empresa até sabe-se lá quando for. Porque está difícil arranjar trabalho sem ter anos de experiência, e sem ter portfólio, sem ter não sei o quê, não sei o que mais, e tipo, fazer trabalhos fictícios, tipo, projetos fictícios, já não rende, já não é aquela cena, mas pá, eu vou ter que inventar, vou ter que mostrar os meus skills de alguma maneira, de uma maneira ou outra, tipo, não dá para... Não dá para enganar o... Não dá para enganar o gajo. Não dá para enganar o gajo. É uma questão de estar aí e fazer aquilo que eu tenho para fazer. E é uma cena que... Pronto, é uma cena que um gajo tem que agir sobre isso. Tipo, o que é que há para dizer mais? É mesmo isso. Tem que agir sobre isso e fazer aquilo que eu tenho a fazer. Não há... Não há como dar a volta. Mas já, malta. Estamos assim. Pá, não está famosa a situação. Não está famosa a situação. Pá, a minha mãe não me fala. Não é bacana. Tipo, eu vejo-me a mim a fazer tarefas da casa agora. Tipo, mesmo on point. Que é para ver se... Pá, porque eu falar com ela... Tipo, falar com a minha mãe é como... É como se fosse agora, tipo... Pá, não sei, foi bué da estranho. Tipo, esta semana foi bué da estranha. Tipo, eu fui falar com a minha mãe sobre isto e a minha mãe ficou chateada comigo, virou as costas, tipo, quase quem... Não quer dizer nojo, porque ela não tem nojo, mas, tipo, parecia nojo. Parecia que estava com nojo e, tipo, basou só da conversa, tipo, foi-se embora. E depois, no dia a seguir... Eu saio de casa para ir ao café, eu digo que vou sair de casa para ir ao café, ela vem ter comigo e dá-me um abraço e não sei o quê. E depois, no dia a seguir, eu estou a falar com o meu pai
e ela aparece e começa a ter, e tem aquela conversa de, mas o que é que vais fazer com a tua vida? O que é que queres fazer com a tua vida? Pá, eu percebo essa pressão, mas pá, eu curtia muito mesmo que, essa, que não houvesse essa pressão. Tipo, eu sei que tenho de arranjar um trabalho, tipo, eu não sou nenhum estúpido, eu sei que tenho que arranjar um trabalho, eu sei que tenho de me fazer à vida, mas eu já estou a fazer-me à vida. Tipo, dentro das circunstâncias que existem, tipo, eu estou-me a fazer à vida. Mas eu não quero estar aqui cheio de certezas, não sei o quê. Mas eu sei disto. Eu sei que eu estou a tentar. Eu sei que eu tento. Constantemente. Agora, se não valorizam, ou se não reparam nesse esforço, pá, isso não é uma coisa que eu consiga... Pronto, que eu consiga. Yeah. Yeah. Pá, yeah. Tá difícil, malta. Tá difícil, não sei mesmo. Fuck. E outra cena, mano. Tipo, eu imaginei. Eu não quero... Pá, eu desculpa estar a amassar este tópico, mas isto é uma cena que está mesmo na minha cabeça. Porquê é que eu estava com receio... Isto eu tenho mesmo de perceber, que é porque eu tenho que falar com eles sobre isto. Porquê é que eu estava com receio de falar com... De falar com o manager ou com o boss lá da empresa ou com a boss lá da empresa onde eu estou a trabalhar agora e dizer-lhes que desisti do mestrado. Sabem, eu acho que sei porquê. É porque eu sou um puto ainda, sou um jovem. E eu acho que na cabeça de muita gente, teres um mestrado é uma cena... Pá, é um bom achievement, digamos assim. É um bom achievement. E eu acho que estava assim. Tipo, eu não lhes queria dizer nada. Não só por aquilo que eu estava a dizer há bocado, que era tipo, pá, eu queria estar em casa a fazer o meu curso online e aproveitar a tarde, em vez de estar lá full time. Mas eu acho que grande parte também foi, tipo, eu não queria que os gajos, tipo, pensassem, está a desistir, então, eu odeio que me confrontem, eu passo logo, eu começo logo e vou logo para a defensiva, e eu neste caso, quando é com pessoas estranhas, quando não é em família, quando me confrontam em família, eu vou logo para a defensiva, isto é uma cena que eu tenho que perder, mas é um facto, mas quando é com pessoas que eu não me dou tão, tipo, eu não conheço as malta com quem eu trabalho, está longe de os conhecer, tipo, não sei nada da vida deles, tipo, sei nada, está longe disso. Eu sei que vou lá, trabalho, estou lá no meu PC, meto uns fones e estou a trabalhar, mas eu não os conheço, eu não sei que idade é que têm, eu não sei nada, e eu estava tipo, mano, eu não vos posso dizer por alguma razão, mas eu não estava a conseguir entender, mas agora, tipo, eu consigo perceber que eu não lhes queria dizer porque eu estou com receio que os gajos, tipo, pensem que eu sou um... Tipo, pensem que... Ah, agora arranjou o trabalho, ou está no trabalho. Quer desistir da faculdade. E eu estou com... Primeiro, ponto número um, estou com receio que eles não me deixem ficar. Isso é um dos receios. Ponto número 2, na conversa eu vou ter que pedir, porque a minha mãe sabe que eu não estou a receber quase nada, e os gajos quando falaram comigo nas primeiras entrevistas, eles foram bem claros de dizer que, tipo, pá, nós procuramos alguém que tenha paciência de crescer. Eles disseram que os miúdos hoje em dia querem crescer muito rápido, querem logo tudo muito rápido. E eu, pá, estava ali a dizer, eu não sou nada assim, não sei o que mais, não sou nada assim, pá, completamente chachada. Tipo, eu quero as cenas bué da rápido, mas eu sei que tenho que aprender a, tipo, calma, devagarinho, um passo de cada vez, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un passo de petit peu, un passo petit peu. Mas, já, eu estava bué, tipo, eu não sou nada assim, eu gosto de, eu tenho paciência, não sei o quê, não tenho, mentira. Mas é, pá, eu tinha de arranjar um trabalho. Nem estou a coisa, porque eu estou no trabalho, eu não estou com pressa nenhuma, eu sei que vai demorar tempo e eu estou a aceitar o tempo que está a demorar. Tanto que eu sei que não estou a receber quase nada e mesmo assim estou tipo, pá, estou cá, vou lá, apareço todos os dias, à hora, tipo, e estou a tentar, estou sempre a tentar. Portanto, acho que isso é de valor. Há que valorizar isso. Mas já, eu acho que estava bué preocupado. E eu ainda não tive a conversa com eles, ainda estou um bocado preocupado, estou a tentar desconstruir isto agora, que é para conseguir chegar lá e ter esta conversa com eles e explicar porque é que eu desisti, porque é que eu quero desistir, porque eu sei que eles vão perguntar, então porquê, tudo e mais alguma coisa, vão perguntar algumas coisas, e eu tenho que explicar, saber explicar bem, e não é só chegar lá e dizer, pá, não estava a gostar. Não estava a gostar porque isto, e podemos passar já a dizer, tipo, não estava a gostar porque... Tudo o que eu estava a aprender, senti que não se enquadrava com aquilo que eu quero para o meu futuro. Apesar de já estar na reta final, pá, é o que é. Eu sabia que ainda ia ter a tese de mestrado para fazer e a tese de mestrado ia ser uma complicação porque eu ia estar em casa. Tal como eu disse, acho que eu disse no episódio passado, mas não sei se não disse, digo agora. Mas eu ia estar em casa a fazer uma coisa que eu não gosto, que eu não estou a gostar de fazer. Não é por causa do tema, é mesmo só porque, pá, isto não está, não sou o gajo que é para fazer a pesquisa. Não sou esse gajo. Eu gosto de fazer pesquisa sobre temas que vão, tipo, dar num projeto que eu quero fazer. Não é uma pesquisa só porque me apetece. E eu senti que o mestrado estava a ser muito isso. Eu estou a fazer uma pesquisa porque me apetece e porque tenho que fazer um produto físico. Eu não quero fazer um produto físico, quero fazer um produto digital. Digital designer, que eu sou. Está no LinkedIn, se quiserem ir lá ver. Já mudei. Mas pronto. Eu vou explicar mais ou menos isto, não sei o quê. E depois eles vão dizer, ok, Martim, vamos levantar-lhe e vamos aumentar o seu salário para 15 mil euros. E eu vou dizer, ok, obrigado. Psych. Nah, that ain't gonna happen, man. That ain't gonna happen. Mas a minha mãe estava a dizer para eu falar com eles sobre preços. E eu estava tipo, mãe, eu não vou. Eu nem disse isso, mas eu estava tipo, eu não vou falar com eles sobre preços, meu. Até, isso até fica mal, meu. Até fica mal. E eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu preocupo-me com o que as outras pessoas pensam e pá, e está tudo bem com isso, tem que ser gerido, não sei o quê. Mas, ouça uma coisa. Eu não quero causar mau ambiente no trabalho onde eu estou. Tipo, eu sei que tem que ser frontal e pronto, mas a palavra roda rápido. Eu tive uma colega minha, uma amiga minha que trabalhou lá e disse-me que tipo, eles lá falam bastante uns com os outros. E eu agora, chegar lá, o rookie, o novato aqui da zona, vem aqui e pensa que agora por desistir da faculdade merece um salário aumentado, um valor aumentado, um valor maior do que está a receber, pá... Não fica muito bem. Eu sei, mas isto é uma coisa que é verdade. Eu acho que eles não estão a pagar o suficiente para aquilo que eu... Aliás, quando eu estava em part-time, está tudo ok. Agora, se eu vou para lá e trabalho full-time e não parte deles, tipo, aumentar-me, aí, tipo, pá, eu não vou dizer nada, porque, pá, vou assumir eu vou assumir este ano a receber aquilo que eu estou a receber e pronto. Mas pá, se... Ouçam, se não houver um incentivo da parte deles para eu estar lá full time, então eu digo, mano, olha, se é um ano em que eu vou estar aqui part time e enquanto vou fazendo o meu curso ali de lado, de Ladex. Mas eu sei que eu tenho quase certeza que eles não vão achar piada a essa ideia. E eles vão querer que eu fique full time. E aí vai ter que partir deles, tipo, darem ali um boostzinho naquilo que um gajo está a receber, pá.
Foda-se.
Tem que ser. Quer dizer, não tem que ser, mas eu gostava que fosse. Isto é uma cena que eu também estava a falar com uma amiga minha, outra amiga minha, que era tipo, porque é que nestas situações, tipo, imaginem que eu queria agora, eu, neste caso, eu queria um aumento, digamos. Porque é que quando temos estas circunstâncias de boss employee, employer, tipo, porque é que tem que ser sempre um gajo? Não é mais de dar valor, tipo, aumentarem-te, fazerem-te um aumento naquilo que estás a receber, digamos, deles, tipo, por parte deles, ou seja, sem, tipo, eles ligam, chamam-te, olha, Martim, queremos-te aumentar o coisa, achamos-te a trabalhar bem, não sei o que. Porque é que tem que sempre partir? Eu sei que há empresas em que, provavelmente há empresas que dão aumentos e não tens que pedir e eles são coisas, porque eu acho que isso até aumenta a, tipo, ficas mais fiel aos gajos, estás a ver? Tipo, eles fizeram um aumento, mano. Tipo, quão bom é, tipo, aumentarem-te, darem-te o aumento, tipo, estão-te a parabenizar pelo trabalho que estás a fazer, estão-te a recompensar, tipo, e eu sinto que, bué vezes, tipo, és tu que tens que ir lá e tens que dizer, epá, olha, eu sinto que eu ando-me a esforçar, não sei o quê, e, tipo, o processo de teres essa conversa é bué mau. É horrível, tipo, tu vais para lá nervoso, tipo, não sabes bem se devias estar a perguntar aquilo, tipo, se é egoísta da tua parte, estás a pedir um aumento, mas pá, há situações em que, tipo, um gajo tem que se fazer à vida. Eu digo-vos aqui, eu sei que não vou fazer isso, porque pá, eu estou nem há um mês, aliás, já estou há um mês lá e decidi sair da escola. Essa é outra cena que também estava a fazer confusão, que também estava a fazer, tipo, ficar mais receoso de falar com eles, que é tipo, eu tive um mês na faculdade e com trabalho. Portanto, foi difícil. Assim que começaram a haver entregas, eu vi a minha vida andar para trás, tipo, de uma maneira bué da rápida. Então, eu sinto que eles vão perceber que o Martim está a desistir porque está duro para ele. E eu até disse, tipo, eu mandei assim uma boquinha, não mandei uma boca, mas mandei assim um comentário para a account, que é a senhora que me dá o trabalho, para eu fazer e não sei o quê. Eu disse assim, pá, já estive mais longe de desistir. E ela, não vais desistir. Tipo, este pensamento aqui é mesmo, tipo, não sei se ela pensa assim ou não, mas tipo, este comentário aqui foi mesmo tipo, yeah, fuck, não posso desistir. E depois, yeah. Não desisti já, pronto, agora é chegar lá e dizer, só que eu sei que vou ter que falar com um, depois o outro vai-me perguntar, então porquê é que desististe? E o outro vai-me perguntar também, porque eu lá trabalho com muita gente. Uma social guy. Mas, já, eu trabalho com a minha orientadora, entre aspas, que é a lead designer, depois trabalho com a account, e depois tenho que avisar, quem eu vou avisar é a boss, a CEO e o CEO também, o co-founder. Mas pronto, eu vou avisar e depois ainda tenho mais duas pessoas para ouvir. Tipo, eu vou avisar a boss, depois vou ter que avisar o CEO, depois vou ter que ouvir da account, então desististe, não sei o quê, eu, é sim, tive de desistir. Porque não estava a dar para mim. Mas pá, já, não foi fácil. Não foi fácil, não foi uma decisão fácil, como vocês devem calcular. Eu avisei toda a gente na turma. Toda a gente. Avisei as pessoas que eu mais tenho. Que eu mais sinto. Que eu sinto, tipo. Pronto, eu tenho que avisar-te. Eu avisei uma colega minha e avisei um colega meu. Pá, e foi bada duro, foi bada triste. Tipo. Sentir que estava a deixar a luz para trás e pronto, eles agora vão seguir o caminho deles. Pá, pode ser que nos cruzemos eventualmente, mas pá, como amigos vamos nos cruzar, mas profissionalmente, quer dizer, profissionalmente também, se calhar, não sei. É difícil, não sei prever o futuro. Mas já, malta, olhem, tivemos jogo este fim de semana, ida a Portimão,
Foi um jogo duro. Pá, confesso que o meu tirinho não está... Quer dizer, não é o meu tiro, mano. É mais tipo... Pá, o meu touch está fraco. Eu lancei 17 vezes e marquei 5. Ou 18 vezes e marquei 6. A estatística estava lá, um resultado estava meio errado. Mas... Yeah. Foi duro. Mas a equipa safou-se. Ganhámos por 2. Tivemos lá uns quantos contratempos. Pá, ganhámos por 2 e eu sei o que é que aconteceu. A carrinha onde nós estávamos a ir, a carrinha do clube, estava toda escancarada. Tipo, não estava escancarada, mas tipo, estava, pá, estava sem inspeção, estava com os extintores fora de prazo, tudo, só tinha uma porta, funcionava, e tinha lugares, devia ter duas portas. Pronto, e nós fomos parados a 5 minutos do pavilhão, pela GNR, e tivemos que equipar-nos no carro, no autocarro. Portanto, yeah boy, estava a caçador, tive de me despir lá todo dentro. Mas yeah, chegámos ao pavilhão, aquecemos uma beca, falámos um bocado, limpámos a cabeça, fomos para o jogo, fomos a jogo e ganhámos por 2. Não foi sorte, mano. Eu sinto, boy, é que o facto de eu lancei 17 vezes, tal como eu estava a dizer. Pá, e eu garanto-vos aqui, tipo, isto pode não vir a acontecer, mas também pode vir a acontecer, mas eu sei que vou marcar mais do que aquilo que eu fiz. Pá, eu tenho aos meus colegas, tenho que pedir desculpa, porque pá, quer dizer, não tenho que pedir desculpa, mas é uma pressão, não é uma pressão, tenho que pedir desculpa? Não tenho que pedir desculpa. É uma pressão? Não é uma pressão. Mas já, eu tenho de melhorar isto em mim, tipo, que é... Pá, muitas vezes que eu senti que... Eu vi o jogo já duas vezes. Tenho que ver outra vez. Mas eu senti que várias vezes fui um bocado fuçanga. Tipo, eu joguei para a equipa muitas vezes, mas ali houve uma vez ou outra em que eu... Como marquei uma bola, senti que... Ah, agora posso fuçar outra vez e tentar fazer tudo sozinho. Pronto, e não é assim que acontece. Tanto que a jogada que nos deu a vitória foi um passo de um amigo, de um colega meu. Amigo. De um colega de equipa. Amigo também, mas um colega de equipa, passe picado, reverse layup do Martim, easy lay. Mas a equipa bateu-se bem, primeira vitória do campeonato nacional. Epá, e vamos para a frente, malta, vamos para a frente, temos muito de trabalhar. Pá, joguei bastante tempo, que era uma coisa que eu não estava habituado. Também, pá, eu senti, estava a jogar e sempre que eu fiz um mau lançamento, pá, eu sentia que ia sair, mas isso também, pá, deu-me confiança de chegar ao fim do jogo e jogar como eu joguei. Tipo, eu posso ter feito muitos maus lançamentos, pá, e uns 5 ou 6 foram más decisões, depois outras foram passadas que eu fui ali, bandejas fáceis que eu fui falhar, tá à toa, mas, já, tipo, aqueles que eu lancei mal, eu estava mesmo tipo, pá, já, vou sair agora, vou para o banco, vou descansar um bocado, mas não, acabei por jogar a segunda parte toda. E fico feliz por isso, porque eu não tinha isto há muito tempo, pá. Não tinha isto há muito tempo de tipo, poder fazer, pá, poder decidir mal, sem comprometer o jogo todo. E houve, pá, uma vez ou outra que eu decidi mal e foi mesmo em momentos cruciais. O meu treinador mandou-me mensagem logo, tipo, a dizer... Mandou-me mensagem depois no autocarro com as minhas percentagens. Que eu fiz 5 em 17. 5 em 5 de... 5 em 15 de 2 pontos. Portanto, pá, não foi o melhor jogo, mas também não foi o pior jogo. Porque ganhámos porque pronto, tipo, a equipa safou-se, tipo, a malta que veio do banco ajudou, tivemos lá todos juntos, mesmo aqueles que não jogaram estiveram lá connosco, estiveram a apoiar, a dar as dicas do banco, não sei o quê, e pronto, vai haver espaço para toda a gente jogar, espero eu, porque acho que toda a gente nesta equipa tem espaço para jogar, não sinto que vá ser necessário eu jogar 30 minutos todos os jogos. Mas também, pá, se isso acontecer,
mano, estou cá para isso, porque durante tanto tempo que eu passei no banco, tipo, agora tenho que tirar a barriga da miséria. E eu sinto que este jogo foi mesmo um tirar a barriga da miséria. Porque pá, já não jogava mais do que 20 minutos, já não jogava mais do que 15 minutos. Ah, olhem, já faz tempo. Sabe o que é que eu acho que é? Eu acho que é do número 15, pá. Está-me a dar throwbacks de que é luz, pá, de CBQ. Final Fours e o caraças. Yeah, está-me a dar throwbacks disso. Mas, malta. 50 minutos, pá, olha, segundo episódio em que eu me estico um bocado a corda. Já é tarde, já são meia-noite e 36, tenho que ir dormir. Porque senão amanhã começo logo mal a semana. Mas, malta. Estamos aí, foi mais um episódio, está na nossa hora. Vocês já sabem qual é que é a linga-linga. O passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem e fiquem bem.